Ezequiel 40.
No 10º dia do novo ano, que era o 25º do nosso exílio e o 14º depois da tomada de Jerusalém, nesse dia senti a mão poderosa do Senhor, que me arrebatou em visão à terra de Israel, onde me colocou sobre um monte muito alto. Vi para o lado do sul um aglomerado de casas que se parecia com uma cidade. Quando me levou mais perto, vi um homem que brilhava, como o bronze polido, tinha na sua mão um fio de linho e uma cana de medir, e encontrava-se perto da porta de entrada. Aquele homem disse-me:
Toma nota, ouve bem e presta atenção a tudo o que eu te mostrar, porque essa é a razão pela qual foste trazido aqui, e depois deves transmitir aos habitantes de Israel o que vires.
Vi o templo, com um muro à sua volta. O homem pegou na cana de medir, que tinha 3 metros de comprido, e mediu o muro. Este tinha 3 metros de altura e 3 metros de espessura. Foi em seguida à porta oriental, subiu os seus degraus e no cimo da escadaria mediu a soleira da porta. Esta tinha 3 metros de largura. Para além dela havia um pórtico que tinha 3 casas da guarda de cada lado. Cada uma dessas casas tinha a forma quadrada com 3 metros de lado e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio de espessura. Para além das casas da guarda, havia um pórtico de 3 metros de comprido que levava a uma grande sala, em frente do templo. Ele mediu com 1 metro a sala mais próxima do templo para o interior da porta. Mediu-a e verificou que tinha 4 metros de profundidade, tendo os muros exteriores 1 metro de espessura. Estas casas da guarda, de cada lado do pórtico, tinham todas as mesmas dimensões e as paredes que as dividiam a mesma espessura. Em seguida, o homem mediu a largura da passagem do lado da qual a porta se abria. Tinha 5 metros. A largura total da passagem central era de 6 metros e meio. Diante de cada uma das casas da guarda havia uma parede baixa de 50 centímetros de altura e 50 centímetros de espessura. As salas tinham 3 metros de lado. Em seguida, mediu a distância desde a parede traseira de uma sala até à parede traseira da sala do outro lado do pórtico e viu que tinha 12 metros e meio. A sala, no lado extremo, dava para o átrio. Mediu essa sala e viu que tinha 10 metros de largura. O comprimento total da entrada, desde a parede de fora da porta até ao extremo oposto da última sala, era de 25 metros. Havia pequenas aberturas nas paredes do lado de fora de todas as salas e também nas paredes interiores entre as salas. Havia ainda decorações de palmeiras nas paredes interiores que davam para o pórtico. O homem levou-me através da entrada para o átrio exterior. Havia ali 30 compartimentos a toda a volta, encostados ao muro exterior. E à frente, havia uma área cujo chão era pavimentado. Esta área estendia-se à volta do átrio. O átrio exterior encontrava-se a um nível mais baixo que o do pátio interior. Havia uma entrada situada num plano mais elevado, que dava passagem para o átrio interior mais a norte. O homem mediu a distância entre as duas entradas e viu que tinha 50 metros. Em seguida, mediu a entrada norte do lado que dava para o pátio exterior. As 3 casas da guarda, de cada lado do pórtico, as paredes que as separavam e a grande sala, todas tinham as mesmas medidas das que se encontravam junto à entrada do lado oriental. O comprimento total da entrada era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. A grande sala, as janelas e os ornamentos de palmeiras eram semelhantes aos da entrada oriental. Aqui havia 7 degraus que levavam para a porta e a grande sala encontrava-se do lado que fica em frente do átrio. Do outro lado do átrio, desta entrada norte, havia uma outra entrada que dava para o átrio interior, tal como no lado oriental. O homem mediu a distância entre estas duas entradas e viu que era de 50 metros. Em seguida, o homem levou-me ao lado sul, onde havia uma outra entrada, e viu que media o mesmo das outras. Havia janelas nas salas desta entrada, tal como nas outras. O comprimento total da entrada era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Tinha 7 degraus e um grande pórtico do outro lado, que dava para o átrio. Tinha ornamentos de palmeiras nas paredes interiores que davam para a passagem. Também aqui havia uma entrada que dava para o átrio interior. O homem mediu a distância dali até à segunda entrada e viu que tinha 50 metros. O homem levou-me em seguida pela entrada sul do pátio interior. Mediu a entrada que tinha as mesmas medidas das entradas do muro exterior. As suas salas de guarda, o pórtico e as paredes interiores tinham as mesmas dimensões das outras entradas. Havia também janelas nas salas desta entrada e o seu comprimento total era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. A sua grande sala dava para outro átrio e tinha ornamentos de palmeiras nas paredes ao longo da passagem. 8 degraus davam para a porta da entrada. O homem levou-me pela entrada oriental até ao átrio interior, mediu a entrada e viu que tinha as mesmas dimensões das outras. As salas da guarda, a grande sala e as paredes interiores tinham as mesmas medidas das outras entradas. Havia também as janelas a toda a volta e na grande sala. O comprimento total era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. A grande sala dava para o átrio exterior. Havia ornamentos de palmeiras ao longo das paredes que dividiam as salas, de um lado e do outro. 8 degraus davam para esta porta. Em seguida, o homem levou-me para a entrada norte, mediu-a e viu que tinha as mesmas dimensões das outras. Tal como anteriormente, tinha salas da guarda, paredes interiores decoradas, uma grande sala e janelas a toda a volta. O seu comprimento total era de 25 metros e a largura 12 metros e meio. A grande sala dava para o átrio exterior. Havia ornamentos de palmeiras nas paredes, ao longo da passagem. A porta tinha 8 degraus. No átrio exterior havia um anexo junto à entrada interior, no lado norte. Este dava para uma grande sala do lado do pátio e era ali que se lavavam os animais mortos, prontos para serem queimados em holocausto. Nesta grande sala havia 4 mesas, 2 de cada lado da mesma. Sobre estas mesas matavam os animais que deviam ser oferecidos em holocausto. Os animais seriam queimados por inteiro ou oferecidos em sacrifício pelo pecado ou em sacrifício de reparação. Fora deste pórtico havia 4 mesas semelhantes, 2 de cada lado da entrada norte. Ao todo havia 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais que se destinavam aos sacrifícios, 4 dentro deste pórtico e 4 no átrio interior. As 4 mesas que se encontravam no anexo eram usadas para preparar os sacrifícios e colocar os utensílios para matar as vítimas. Eram de pedra e tinham 50 cm de altura e 75 cm de lado. À volta da sala havia rebordos com 1 palmo de largura. A carne que devia ser oferecida em sacrifício era posta sobre as mesas. Em seguida levou-me ao átrio interior. Havia ali 2 salas, uma voltada para o sul, junto à entrada norte, e a outra voltada para o norte, junto à entrada sul. O homem disse-me que a sala que dava para o sul se destinava aos sacerdotes que serviam no templo, e a sala que dava para o norte se destinava aos sacerdotes que trabalhavam no altar. Os sacerdotes são descendentes de Sadoc e são os únicos membros da tribo de Levi que podem entrar no templo do Senhor para o servir. O homem mediu o átrio interior. Era quadrado e tinha 50 metros de lado. E o altar encontrava-se diante do templo. Em seguida levou-me ao pórtico do templo. Mediu-o e viu que os pilares da porta tinham 2,5 metros de espessura e a entrada 7 metros de largura. Tinha paredes de 1,5 metros de espessura de cada lado. A este pórtico subia-se por degraus. Media 10 metros de comprimento por 6 metros de largura e havia 2 colunas, uma de cada lado da entrada.